O 5G, o termo usado para descrever a próxima geração de redes de dados móveis, não é? Mas não é apenas uma evolução natural, tem aí um ponto de inflexão importante, porque ele vai trazer uma conectividade instantânea de alta potência para bilhões de dispositivos. A Coreia do Sul lançou a primeira rede nacional de telefonia móvel de quinta geração, um pouco antes da data prevista, para assegurar, não é, a posição do país como o primeiro do mundo a oferecer essa tecnologia que deve realmente revolucionar as telecomunicações. Mas essa corrida não é só, claro, da Coreia do Sul e do mundo todo, Estados Unidos. Para você ter uma ideia, essa nova tecnologia pode proporcionar uma velocidade de conexão com a internet 20 vezes superior ao que a gente conhece hoje, que é o 4G. Bom, no Brasil, a coisa caminha um pouco mais lentamente. Mesmo 4G, a gente não tem uma qualidade ainda maravilhosa para o 4G. Pense só no 5G. Bom, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, ainda não tem um plano público a respeito dessa implementação, que certamente chegará aqui. Vamos analisar esse assunto. A gente convidou o professor Marcelo Zuffo, que é do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Poli, a Escola Politécnica aqui da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem. Vamos falar desse 5G. Bom, aqui no Brasil até o 4G falha, né? A gente às vezes faz uma compra de dados e às vezes você não recebe aquela totalidade a que você paga e tem direito nesse serviço. Então a gente tem uma série de problemas, inclusive no 4G. Vamos explicar direitinho por que não é só uma simples evolução, mas vai ter aí um ponto de inflexão importante nesse 5G?
Então, Roxane, nas últimas três décadas, a gente tem visto inovações tecnológicas contínuas nessa questão das comunicações entre os humanos. Isso faz parte de um processo maior chamado sociedade de conhecimento, Infoera. A cada dia que passa, há uma necessidade maior do incremento da comunicação entre os humanos no planeta Terra. A primeira fase foram as comunicações analógicas, a telefonia de primeira e segunda geração, que era uma telefonia voltada principalmente à comunicação por voz entre as pessoas. A terceira fase, que a gente chama do 3G, a transmissão de voz começou a se dar por meio digital. E aí começaram a surgir as possibilidades de navegação da internet pela telefonia móvel. O fato é que há uma necessidade muito grande do ser humano pelo consumo da informação. Aí veio o 4G, com a ideia de a gente transmitir um volume muito grande de dados na forma de vídeo. Então, a grande revolução do 4G foi a possibilidade de a gente assistir vídeo pelo telefone e todas as consequências disso. A expansão vigorosa das redes sociais, aplicativos de vídeo como Netflix, YouTube. Agora, no meio do processo, aconteceu uma mudança sutil comportamental na humanidade que a gente chama da superação da barreira 1 para 1. O que significa a barreira 1 para 1? A humanidade, ela imaginava a gente ter um computador por ser humano. O que aconteceu é que os computadores foram pulverizados. Hoje nós temos, estima-se, a ordem de 100 computadores por ser humano no planeta Terra. Estamos falando aí de 7 bilhões de humanos e praticamente 700 bilhões de computadores. E esses computadores, eles são extremamente pulverizados. Eles estão no teu relógio, no teu smartphone, no painel do teu carro. E o fenômeno que começou a ocorrer uns anos para cá, de forma muito vigorosa, é o fenômeno da internet das coisas. Esses computadores se pulverizaram e começaram a se incorporar em coisas. Coisas vivas e coisas não vivas. Aplicações de internet das coisas, tratamento de doenças crônicas, câncer, rastreamento de animais e coisas não vivas, carro, drones. E isso surgiu um problema, porque a necessidade do ser humano hoje não é só comunicação entre humanos, mas a comunicação de humanos com as coisas e as coisas entre as coisas. E são muitas coisas. E aí vem, então, a necessidade da humanidade repensar a tecnologia de telefonia de quinta geração, porque essa tecnologia pressupõe a gente conectar na internet não só os humanos, mas todas as coisas possíveis e imagináveis que a gente tem à disposição hoje à humanidade. E essa é a grande revolução que se espera na telefonia de quinta geração.
para a implantação dessa tecnologia, professor, e as estruturas para o funcionamento? Isso que eu quero entender. A Coreia do Sul está nessa corrida, alguns países estão aí que investem muito nisso, porque dizem que tem um alerta positivo e um alerta negativo, né? Quer dizer, isso vai exigir um risco, uma segurança maior, provavelmente de dados e tudo mais. Então tem muita gente, muitos países correndo para a tecnologia, para a implantação, porque você precisa ter uma estrutura para isso, e também a questão do ponto de vista de segurança. Como é que está essa corrida mundial? A Coreia do Sul lançou a primeira rede nacional de telefonia, né? Até adiantou um pouco a data prevista para o lançamento da tecnologia. Como é que está essa corrida pelo mundo?
Então, essa corrida, Roxane, ela tem nuances estruturais, né? Quando a gente olha alguns países asiáticos, principalmente Coreia, China, Japão, quando a gente olha Estados Unidos e alguns países nórdicos, como Suécia, Finlândia, esses países têm corporações de alta tecnologia. Aí nós estamos falando da Samsung, da LG, na Coreia, da Huawei, na China, das corporações japonesas, NEC, Fujitsu, Panasonic, no Japão, Cisco nos Estados Unidos e países nórdicos, Ericsson e Nokia. Essas corporações, nesses países, elas geram milhares de empregos decorrentes das tecnologias que esses países vendem para os outros países do mundo. Infelizmente, não é o caso do Brasil. O Brasil, ele tem problemas estruturais na sua infraestrutura e ele tem um problema estrutural de, apesar de ser a quinta ou sétima economia do mundo, ele não tem corporações de alta tecnologia no Brasil. Ou seja, nós somos consumidores de tecnologia, não provedores. É claro, as nações que possuem essa base industrial, geradora de empregos de altíssimo valor agregado, o que implica no próprio índice de desenvolvimento econômico dessas nações, veja o IDH da Finlândia, por exemplo, como evoluiu nas últimas 3 décadas. Antes da queda do Muro de Berlim, era um país mais subdesenvolvido do que países que ficam lá no fim da fila da Europa, como Grécia, Portugal. A Finlândia, ela teve uma evolução brutal nos últimos 30, 40 anos, por apostar muito num processo de geração de empregos de alto valor agregado no setor de tecnologia. Elas estão querendo preservar nos seus países essa base de empregos. Agora, as evoluções tecnológicas nesse setor estão sendo tão aceleradas que, assim, entre aspas, os coreanos estão meio chutando o que eles acham que é a tecnologia de quinta geração. Eles querem chegar primeiro porque eles competem com a China, competem com o Japão. Agora, o que a gente sabe, a gente vai ter 2 problemas. Uma questão que a gente chama da velocidade de propagação de sinal. Os tablets e os vídeos estão ficando com uma resolução cada vez maior, então haverá uma necessidade de um fluxo de dados realmente muito significante. Aqui na Escola Politécnica, eu coordeno um grupo de drones e um outro de realidade virtual. São vídeos imersivos, ou seja, vídeos que você entra dentro dele. Não só vídeos, mas grafismos. Para você prover por telefonia móvel esse tipo de tecnologia para bilhões de usuários, você realmente precisa de um volume de transferência de dados muito superior hoje ao que nós chamamos do 4G. Agora, existe uma outra questão importante. Na hora que você começa a pendurar coisas na internet, como, por exemplo, um veículo, o atraso na propagação do sinal, a gente chama tecnicamente na nossa área de latência, é muito importante. Se você imaginar um carro a 50, 60 km por hora, décimos de segundo significam metros. Então, se no futuro a gente vai usar a tecnologia de internet para viabilizar carro autônomo, o atraso na comunicação é muito importante. E a necessidade de você ligar centenas de milhares de dispositivos. É só você fazer uma conta muito simples. Imagina todas as coisas possíveis e imagináveis que você pode ter na sua casa. A roupa chegar para você e falar: olha, Roxane, está na hora de você dar uma passadinha na minha roupa. Móveis: olha, Roxane, está na hora de você reformar meu móvel. Geladeira: olha, está na hora de você abastecer minha geladeira. Na hora que você começar a embutir internet nessas coisas, e essas coisas começarem a ter relações espontâneas, o volume informacional trafegado e o atraso nessa informação passa a ser muito crítico. E nós estamos falando aí de centésimo ou milésimo de segundo. Essas bases de você ter que pendurar centenas de bilhões de coisas na internet e a velocidade de comunicação são são os requisitos que nós estamos usando para definir a quinta geração de telefonia celular no mundo.
Esse desafio aqui para o Brasil, como é que está essa corrida ou essas barreiras que nós vamos ter que enfrentar aqui também, né? Porque nem a gente sabe que a internet não é de qualidade aqui, isso se comparada a outros países. Professor, me corrija se eu estiver errada.
O problema da internet no Brasil ou da telefonia remonta a definições equivocadas que ocorreram no instante da privatização. A privatização da telefonia no Brasil, ela foi feita de forma assodada e tempestiva. Não se considerou, por exemplo, as evoluções tecnológicas decorrentes da tecnologia, talvez por falta de visão dos agentes que propiciaram essa privatização há 20, 30 anos atrás. E o segundo problema importante foi a altíssima incidência tributária. O Brasil tem uma das piores infraestruturas de comunicação quando comparado a outros países. Nós normalmente ficamos na posição 60ª ou 70ª. A nossa infraestrutura, infelizmente, ela é uma das 6ª ou 7ª piores na América Latina. E quando nós comparamos com outras regiões de desenvolvimento do mundo, como a África, a gente fica muito mal. Agora, é muito importante dizer que o imposto é um dos mais altos do mundo. Então, é interessante, existe essa correlação entre imposto alto e baixa capacidade de inovação em alguns setores. E outra questão que existe é que, estruturalmente, nós não temos processo decisório no Brasil. Então, isso faz com que a gente fique refém. Ontem, por exemplo, que foi um dia de chuva muito forte aqui em São Paulo, eu não sei se você percebeu, houve uma degradação muito grande da qualidade.
Nossa, muito.
Isso é um sintoma de uma infraestrutura sobrecarregada e precária.
Ou seja, essa tecnologia ainda está muito longe da gente aqui, da realidade, da prática, do funcionamento e disso tudo, né, professor? É isso que a gente quis mostrar.
No contexto macroeconômico, ele não está conseguindo dar o salto de inovação no sentido de a gente sair de bens primários e para bens terciários. Ou seja, essa transferência econômica que a gente observa em outras nações, fala-se pouco, mas toda a indústria de inovação norte-americana, ela migrou da indústria clássica. Ela foi fundada por fazendeiros de milho na década de 60 nos Estados Unidos. No caso da Coreia, a pressão muito grande da guerra da Coreia, o esforço pós-armistício para que a Coreia se levantasse como uma nação desenvolvida, fez com que esses países atingissem a reconstrução do Japão pós-segunda guerra, a reconstrução da Alemanha, criou condições para que essas nações começassem a gerar riqueza a partir de tecnologia. O Brasil, ele tem uma situação macroeconômica interessante em que nós estamos num ponto de equilíbrio, em que muitas pessoas querem fazer inovação no país, mas é bom deixar claro que muitas pessoas também não querem. Por isso que o país ele não avança estruturalmente. Porque da mesma forma que existe uma força para que as nações busquem inovação, existem forças reativas a esse contexto por uma acomodação de conforto. Isso é um problema estrutural e, infelizmente, nós pagamos um preço muito alto por isso aqui no país.
Muito bem, vamos acompanhar com paciência, né, essa evolução tecnológica aqui no Brasil. Mas a corrida já começou pelo mundo. Professor Marcelo Zuffo, do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Poli, Escola Politécnica da USP, contribuindo aqui sobre o tema para a gente. Muito obrigada, professor.
Bom dia para você.
Bom dia.